Olá, amiguinhos e amiguinhas nerds, sejam bem-vindos mais uma vez a um podcast que eu não compraria. Quem nos fala é isso? Ou foi mais uma vez na internet? E comigo está ele, o senhor Marcos Bonaparte, o integrante mais polêmico de toda a internet. Seja bem-vindo, doutor Marcos.
Mais uma vez, uma boa tarde, carnavalesca, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Você estava falando enquanto eu pegava uma britadeira? Como é que é?
Não, é só uma coisa aí muito uma saudação a todos.
Falando em saudação, vamos aos nossos patrocinadores. Primeiro é o Renato Store, sua loja de animes. No Mercado Livre, tem material de anime, display, tem encomendas, tem figuras, tem chaveiros, tem colares, tem tudo lá, só procurar a Inatos lá. Temos também camisetas nerds, melhores camisetas nerds, internet, digital, mulher, turma, e-mail, fotos, brancos, nulos, não souberam, não quiseram opinar. Temos a sua arte, 1982, tem um editor que começou a pintar o 7. Também agora ali, faz pinturas ao vivo entre aspas, né? Best Drawings, é isso. Temos também o canal do Toninho, onde ele faz posts sobre cultura geek, cultura nerd, onde ele posta 10 músicas do Michael Jackson, que eu consigo odiar 8. um percentual impressionante. Temos também uma aventura do Toninho que regressou das simples como uma fênix. E é isso, né? Então vamos lá, Zio.
Vamos lá. Vamos lá, Zio, episódio 19. O choque do Chris, que foi um Raider horroroso pra mim, assim, dele. Surge um outro Raider e ataca pessoas numa universidade, pede seus conhecimentos. Zio inventa seu ataque, mas são interrompidos por um homem misterioso que diz que aquele monstro pertencia a ele. Então ele se transforma no Kamen Rider Quiz e usa a tapa. Ele dá uma coça em nossos heróis e antes que possa acabar com o outro Rider, o tempo é congelado por hora e salva o outro Rider e ambos escapam. O Oz Negro suponhamos se une a gente continua. O Oz Negro diz que de alguma forma, o outro Rider e o Kamen Rider Quiz existem ao mesmo tempo. O Tokyo propõe que eles saiam para procurá-los. Gente, e o homem encontra o Oz Branco enquanto o Tokyo está com o Oz Negro. O Oz Branco diz que as coisas estão caminhando para Gente se tornar um Gente Revival e acabar com o Omazeo. Então ele diz que para isso ocorrer, ele tem que acabar com o outro Quiz. Enquanto o Oz Negro diz que para o Tokyo se tornar um Omazeo, ele tem que acabar com os Raiders do futuro. A Tsukuyomi sugere que o Oz Branco use seu livro para ajudar Gates, então ele escreve que Tokyo e o Oz Negro voltaram para a loja do time de Tokyo. As pessoas seguem o que é escrito no livro, mesmo sem saber o porquê. Então, Tokyo e o Oz Negro voltam para a loja do tio de Tokyo. Todos se encontram na loja do tio, onde está o Kamen Rider Quiz, que veio de 2040, trazido pelo Oz Branco. O nome do Kamen Rider Quiz é No One Mondo. O outro Quiz é, na verdade, o pai de No One, um cientista fracassado, que aceita se tornar o Another Quiz por hora, para poder ser brilhante. O Oz Negro lá leva um jornal para nossos heróis sobre cientistas e os caras desaparecendo. Então todos decidem investigar, mas Gates acha melhor não levar The One com eles e deixar com que ele continue dormindo. O Gates e o Zio vão até uma universidade para outro Quiz, mas novamente antes do ataque final, o Oro congela o tempo, salva o Nodre Quiz, fazendo com que Vince e Uso se ataquem. O Ozzy Branco surge, ataca a hora e se transforma em Kamen Rider Ozzy, pois ele diz que Vince ainda não tem o poder para acabar com o Zio. O Kamen Rider Chris ataca o Anodre Chris e o derrota, fazendo com que o Anodre Chris volte a sua forma civil, a do Dr. Doan. E ele possui um relógio de pulso idêntico ao do seu filho. O Dr. Doan ameaça fugir, mas dá de cara com o Doan e ele não o conhece. O Ozzy Branco diz para Vince derrotar o Kamen Rider Chris, então Vince relembra da conversa que eles tiveram na loja do Silvio Filma. O pai de Doan morreu observado e concluiu sua pesquisa, então Vince perguntou a Doan se ele voltou no tempo para salvar seu pai, e ele diz que apenas as pessoas presas no passado tentam mudar a história. Em 2040, a mãe de Doan está doente no hospital, achando que seu marido nunca amou. Então ele voltou para 2019 apenas para descobrir a verdade, se ele a amava ou não. Então Vince se transforma em Kamen Rider Vince para encarar o Kamen Rider Chris e acabou o episódio. Todo seu, seu Marco.
Podemos ir para Lupin?
Ah, se você não quiser comentar nada, a gente vai direto para Lupin.
Vamos para Lupin, não tenho o que comentar.
Você não quer nem falar do design maravilhoso do Kamen Rider Chris?
Não, eu vou deixar a sua visão mesmo, já tá suficiente. O episódio foi morno de novo.
Então vamos lá. Cadê? Lupin Ranger vs Power Ranger, episódio 48, o rosto por trás da máscara. Meu grande diz a Noel que achou que a Lupin Collection interessante, então por isso a tomou e desperta a ilha do Noel. Já ele perdeu, né, o passeio Lupin nessa brincadeira. Thomas sugere que os Lupin Ranger se afastem dos policiais, mas o Mika diz que quer continuar trabalhando no bistrô e quer continuar amiga dos policiais, mesmo depois de salvarem a todos. O Goodstrap chega no Jurê e avisa que Noel foi levado por Gauch. A Tsukasa conclui que Noel modificava as peças da coleção porque ele não podia utilizá-las. Os patrões fazem um acordo de resgatarem o Noel. Gauch faz uma transmissão ao vivo para todos os meios de comunicação, anunciando que irá dissecar Noel no meio-dia, numa estação abandonada de tratamento de água, e os Lupareis dizem que vão salvá-lo. Mas Koguri é contra eles irem, pois ele pode ser uma armadilha, e ele acha que eles não devem focar nas peças da coleção. Eles devem focar nas peças da coleção e trazer Arsene Lupin de volta à vida. Tanto os Lupin Ranger quanto os padrões aceitam o risco de cair numa armadilha para poderem salvar o Noel e partem para o Parque Toshin, que é onde o Noel ficaria. Os padrões são os primeiros a chegarem e são logo cercados por muitos soldados que logo os atacam. O próprio Dogrande está presente para apreciar o show. Os patrões tentam encarar Gauch, mas ela apenas se diverte com eles.
Varre o chão com eles.
Quando os policiais já estão no chão, e Gauch vai atacar o Noel, ela é atacada pelos Lupa Ranger. Então o Dogrande diz que os estava aguardando. Tudo está sendo transmitido ao vivo para todos os meios de comunicação. E Dogrânio diz que se os Lupin Ranger revelarem suas verdadeiras identidades, ele soltará Noel. Noel pede para que eles não façam isso, pois o mundo todo está assistindo e não haverá mais volta após a revelação. A Umipa troca olhares com o querido Sakuya e os ladrões revelam suas identidades, deixando os policiais arrasados, um Noel e um Koguri devastados e o mundo em choque. Os Lupin Ranger se transformam com extrema confiança e encaram Gauch. Os patrões conseguem soltar Noel e Dogrânio acha a graça do sucesso deles, mas Gauch não está disposto a perder sua cobaia. A Gauch convoca um gangue para ajudá-la, mas Dogrânio diz que aquele jogo ficaria mais divertido sem ajudas. Então ele pega todos os artefatos que estavam presentes ali, provavelmente todos pertencem ao Noel, né? Então ele diz que até agora Gaucho fez o que bem quis. Então agora era a hora dele fazer o mesmo. Então ele se vai, deixando uma Gaucho em choque e uns amigos rindo de diversão enquanto assiste a tudo em algum canto da cidade. Os Lupa Ranger aproveitam a distração de Gaucho para atacá-la. Lupa Ranger e Patranger deixam suas diferenças de lado por hora para atacar em Gaucho e seu Gangler. Super Lupa Red e Super Lupa X entram na briga para detonar os vilões, mas antes de morrer, Gaucho arranca seu próprio golpe dourado e o implanta no Gangler e fica gigante imediatamente. Foi uma cena bem sinistra essa dela, né?
Eu acho que todas as cenas dela foram, né? Nesse episódio, sim, todas as cenas dela foram bem feitas.
O Kentiro está ferido devido a um ataque direto do Gangler, então apenas os Lupa Ranger encaram o Gangler gigante com seu robô. Sakuya não está falando com o Ipa, mas mesmo assim ele lhe dá o seu dispositivo para os Lupa Ranger utilizarem. O Gangler é derrotado e os Lupa Ranger são obrigados a fugir para não serem presos e torcem para que Kogure arrume outro esconderijo para eles, já que eles não poderão voltar ao júri. Eles se vão enquanto Spatranger observa sua fuga e Sakuya chora. Mande ver, Dr. Marconde.
Bom, mais um excelente episódio, né? Acho que foi um episódio de muita tensão. A Gaucho mostrou que ela era uma psicopata, né? Porque dissecar uma pessoa ao vivo, isso nem na realidade acontece, né? Talvez não seja Deep Web. Francamente, me decepcionou ela não ter cumprido a promessa, né? Que era que eu estava aguardando que acontecesse. Se ela fizesse um picadinho de Noel, assim, eu ficaria bastante feliz.
Tá daí, mano.
O que o Dograno fez também foi uma coisa de filho na mão. Ele ferrou com ela de verde e amarelo. Deixou. Quer dizer,
mas foi maneiro, né? Ele falou, você até agora você fez o que você bem quis. Então agora é a minha vez. Foi a minha vez de fazer o mesmo. Então deixou ela mais nem mãe, né?
A Gaucho teve um momento Noel, né? Ela colheu o que ela plantou. Ela ficou aprontando, mas ela sofreu as consequências. E ela levou um couro. Levou um couro do, né, do todo mundo. Demais. Faz tanto tempo assim esse episódio. Deixa eu ver quem se pode destacar. Eu acho que foi muito exagerada a reação dos Pet Ranger quando viram os Lupans sem máscara, assim. Não achei que fosse pra tanto, né? Não via neles esse elo de amizade toda. Nem. Talvez do contrário, tirando o Toma, que é uma pedra de gelo, né? Ele e os amigos Dalma estavam no dia que o Titanic afundou. Mas a Umiko e o Sakuya fez sentido, eu acho. Porque, né, tem uma coisa entre os dois, né? Não é estilo japonês, não acontece nada, mas tinha um sentimento por trás ali.
Sim.
A morte da Gaucho foi pra mim. Assim, ela pagou o preço por ser subordinada. Né? Tá virando moda, né? Os generais serem subordinados ao grande chefão, né? Uns anos pra cá.
Uhum.
Mas eu achei que ela poderia ter ido um pouco mais longe. Mas ela e o Destra, eu achei que deveriam ter ido até o último episódio, pra falar a verdade com você. Eu acho que são dois personagens com muito bom potencial. Faltou um pouco de desenvolvimento. A cena dela realmente arrancando o cofre, realmente uma cena sinistra, porque eu torno a dizer, né? Quem fala que o sucesso é só para crianças. Eu não vejo ninguém arrancando partes do corpo e coisa pra crianças assim. À luz do dia. Né? Pode até ter, mas eu não vejo. E. Mas. Eu acho que a construção do episódio foi muito boa, né? Teve aquele velho que gosta de usar a cruz, né? Apesar de japoneses não serem cristãos, eles têm uma certa frequência. Já teve Giban, já teve outros. Acho que Jasper também teve.
Jasper teve, Jiraiya teve. Acho que todo mundo sabe sobre o respeito dele. Né?
Eu acho que Turbo Ranger também teve, se não me engano. É, mas foi uma cena emblemática, né, dele preso ali. Mas acho que o meu grande destaque foi a virada do Gogrânio, né?
Sim.
Eu tava lá, pô, assim, aí ele dá aquela rasteira na Gaucha. Como você falou, deixou ela sem pai nem mãe e deu no que deu. É. Ela foi presa fácil para as duas equipes. O que consolida, esse episódio para mim tem para consolidar que foram realmente duas equipes, não foi uma só.
Sim.
Eles atuavam juntos, mas nunca se uniram.
Não, é verdade, isso daí é um. No último episódio eu falei, rapaz, bem que o Marco falou, senão eles nunca trabalharam como uma equipe única mesmo, assim. Eles tiveram momentos que eles foram uma equipe única, mas no
conjunto da obra.
No conjunto da obra eles nunca foram uma equipe única, né? Sempre foram duas equipes bem separadas.
É sim aquele negócio, né, que, bom, um pequeno spoiler, né, mas mostrou no fim que tinha aquela coisa da rivalidade, da pequena rivalidade japonesa, né, eles não eram mais inimigos, mas um queria sempre saber em que pé que o outro tava, né, pra sempre manter uma paridade, assim, de habilidades e tal.
Sim.
Mas que existia, sim, um coleguismo, né, uma amizade.
Sim.
Velada entre alguns personagens e mais explícita entre outros.
Sim.
Eu acho que o Mika e Sakuya era bem óbvio que os dois formavam um casal, né? Acho que a moda japonesa, né? Lógico.
Uhum.
O Sakuya. Oma e a Tsukasa meio neutros nessa história toda, né?
Sim, concordo.
E o Kaine e o Keiichiro naquela, né? Amigos e rivais ao mesmo tempo.
Uhum.
Um sempre testando as qualidades do outro, mas já assim, inimizade.
Sim.
Já não era uma coisa polícia versus ladrões. Já eram eles, da maneira deles, contra os gangers que ainda restaram.
Sim. Concordo com
isso.
E outra coisa desse episódio que eu achei muito legal foi o fato deles abrirem mão das identidades deles, né? Se revelarem pra poder salvar o Noel, né? E assim, é o cara que. Sei lá, o cara que enganou, o cara que não contou toda a verdade pra eles, é o cara que não era um ser humano, mas o cara, a amizade, como todo Tokusatsu, a amizade fala mais alto, e a amizade e o amor, né? Porque a amizade envolve amor, né? Então a amizade e o amor sempre vai se. Ele vai falar mais alto do que qualquer coisa. Então eles acabaram abrindo mão da identidade deles, se colocando em risco para poder salvar o Noel. Achei muito legal isso.
Eu, se fosse eles, não teria nem ido, né? O se danasse. Ah, pode secar, hein? Não vai fazer falta nenhuma. É, pode dar um fim nesse sujeito aí, mentiroso. Eu ficava no Júlio comendo pipoca. Mas não, de fato.
Foi uma senhora, eles em choque, com o Noel em choque, os patrões em choque.
Foi um grande episódio, né? Foi muito bom.
Os jogadores vindo, né? Os jogadores vindo, comparando.
Os amigos Delma cascando o bico, né?
Comendo gelo, comparando.
Gelo mais fake que eu já vi na vida, mas tudo bem. O do Grêmio dando o mestre, né, dele.
Eu queria ver esse otário desses amigos dela comendo gelo assim no verão carioca. Eu queria ver como é que ele ia fazer. Ia derreter tudo na mão dele rapidinho.
É nem ter gelo, ia ter água.
Ele só ia tomar água fresca, lá no ar.
Ele ia comer água, né? Como falam os cachaceiros que tem por aí, ele ia comer água.
É verdade.
Mas é, né? Todo o episódio foi realmente um dos melhores, né? Tenso, com muitas revelações. Uma outra coisinha eu teria feito um pouco diferente, mas... É, a única decepção é que a Gauche foi meio subutilizada, né? Ela poderia ter aparecido mais.
Eu não sei se você viu o vídeo que eu fiz lá pro canal do Pelin falando do Lupa Rei. Eu falei exatamente isso. A Gauche, ela poderia ter sido mais bem utilizada na série.
O Destra é a mesma coisa, eu acho. Aliás, os três, né? Ela, o Destra e os amigos. Poderiam encher o saco sem inteira. Né, que os três tinham poder pra isso, mas escolheram um, né? E por um caminho diferente. Não atrapalhou em nada no final das contas, né? Deixou só um gosto de quero mais. Esses personagens poderiam ter sido mais utilizados. O Dograne não, o Dograne eu acho que fez o que fazer mesmo.
É verdade.
Até porque ele falou, né, da idade dele, com o amigo Delma, não sei o quê, que ele já tava ficando velho, não sei o quê. Então ele fez o que ele tinha que fazer mesmo.
É verdade.
Os demais eu acho que ele tá parecido um pouquinho mais, sim. Mas foi um episódio épico, né, momentos de tensão, de emoção. Não faltou nada, né, no episódio. Teve todos os ingredientes necessários para ser um grande episódio. É, e culminou com a derrota da Gauche, totalmente indefesa. Foi, ela colheu o que ela plantou, né?
Totalmente choque com a
atitude do Dograne, mano. Aquele negócio, né, Antônio? Ladrão que rouba ladrão, né? Aquele negócio, né? Você nunca pode confiar.
É,
e mostrou que o Dograne tava de olho em tudo, né? Ele tava sacando tudo que estavam fazendo pelas costas dele.
Uhum.
E é que os amigos foi mais fiel a ele do que a Gauche, no fim das contas.
É verdade.
O Destra foi fiel até o último segundo de vida, né? Tanto é que a última frase dele foi pedindo perdão ao Dograne por ter falhado. O que o colocou, pra mim, no hall dos grandes vilões, assim. Vilões que têm orgulho. O guerreiro orgulhoso, como eu costumo dizer, né? Ele luta por orgulho, não é nem por poder. Ele luta por devoção a quem ele serve. Né?
Mas não é possível isso, não né? Lembrar do... É possível não lembrar do Grand Jetman, né? Falou de vilão orgulhoso e... Um
certo
código de
ética. Você lembra do Grey na hora. Mas o Grey era mais requintado. Eu lembraria mais aquele cara do Turbo Ranger, que agora não me lembro o nome.
Yabun. Esqueci o nome dele.
É Nagareboshi, né? Ele usava o nome Nagareboshi.
Ele é muito bom.
Fantástico. Aquele lá, ele e o Destra tinham muito em comum, né? Assim, guardadas as devidas proporções. Mas é isso, Antônio. Eu acho que já falamos o que tinha que falar, né? Foi um excelente episódio. É, atuei os atores todos, sem tirar nenhum. Estão de parabéns, todos foram muito bem. Né? Deram tudo de si naquele episódio.
Uhum.
E na reta final toda. Muito boa.
É isso aí, verdade. Concordo com o senhor. Então vocês, meus queridos amigos, não esqueçam de assinar o canal no YouTube, assinar o podcast aí no iTunes, segue a gente nas nossas redes sociais, entra lá no Facebook, procura pela Confraria, bota lá Confraria, com 4 no lugar do primeiro A, você vai achar o grupo, entra no grupo, interage com a gente, fala que você gosta, fala que você não gosta do Marcos. E aí, a gente continua inserindo o nosso próximo podcast. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E a gente se vê por aí. Um grande abraço. Bye, bye, senhor Marcos.
Bye, bye.